Placar Feminino.
Olá, ouvintes da Audio Ativo, eu sou Isabela Abreu e vai começar mais um Placar Feminino. Hoje eu não estou sozinha, é claro, eu estou com Ana Carolina Brasil. Boa tarde, Ana, tudo bem com você?
Bom dia, Isa. Olá, ouvinte. Seja bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que você estiver ouvindo. Seja muito bem-vindo a mais um Placar Feminino.
No último final de semana, tivemos dois amistosos da seleção brasileira. O primeiro jogo foi em Campina Grande, na Paraíba. O Brasil venceu por 3-1 a Argentina. Aos 38 do primeiro tempo, Debinha abriu o placar após cruzamento de Ludmilla. No segundo tempo, Nicole entrou e logo aos 3 minutos marcou o segundo gol da seleção brasileira. Aos 14 minutos do segundo tempo, Angelina marcou o terceiro gol brasileiro após uma jogada ensaiada. E a Argentina descontou com um gol de Florencia Bonsegundo aos 28 minutos do segundo tempo. No segundo jogo, que foi no dia 20, em João Pessoa, na Paraíba também, o Brasil goleou por 4-1. Caroline marcou o primeiro gol aos 19 do primeiro tempo. A jogadora estava livre na pequena área e só precisou chutar pro gol para marcar o primeiro gol brasileiro. Aos 36 do primeiro tempo, a Rainha Marta marcou um golaço de falta. Um golaço maravilhoso da Rainha Marta, dona desse mundo todo. E aos 3 minutos do segundo tempo, Debinha ampliou para a seleção brasileira. Mariana Larroquette descontou para a Argentina aos 5 minutos do segundo tempo. E logo em seguida, Yasmin marcou o quarto gol brasileiro. Então, Ana, foram duas vitórias marcantes para a Pia. O que nós, torcedores, podemos absorver desses amistosos? Quais jogadoras aproveitaram melhor as chances que tiveram? Quais delas poderiam ter aproveitado mais essa oportunidade?
Então, Isa, com essas duas vitórias nos amistosos, a seleção continua com 100% de aproveitamento contra a Argentina. E a primeira impressão que deu nesses dois jogos foi muito boa. A defesa não sofreu com muitas pressões e a mudança maior, ao meu ver, se mostrou no meio para frente. O ataque se mostrou mais ousado do que na última aparição, que foi nas Olimpíadas. A Marta estava jogando muito bem, mais próxima do gol, como uma falsa 9. E a Debinha, a Nicole nas pontas. Isso fez com que o ataque fluísse com muita facilidade e as chances de gol chegassem a cada momento. Outra coisa importante foi a postura diferente no estilo de jogo. Como eu já falei, a seleção que a gente viu nos Jogos Olímpicos valorizava muito a posse de bola e controlava o tempo, o ritmo do jogo. Então, era muito comum a gente pensar que a seleção estava prendendo a bola mesmo, não tinha sede de fazer gol. Muitas vezes a gente viu, inclusive no jogo contra o Canadá, que acabou gerando a eliminação, a gente viu a seleção brasileira quase não tentando gol, buscando manter o placar e, enfim, acabou sendo eliminada depois. Já nesses dois amistosos, a gente viu um time sempre buscando gol, não parando o ritmo após um ou dois, tentando sempre buscar fazer gol, se manter no ataque. E isso foi muito positivo. A própria treinadora do Brasil falou sobre isso na coletiva pós-jogo. A Pia elogiou essa mudança de estilo, disse que gostou muito do resultado e deu a entender que pode manter esse estilo de jogo nas próximas aparições da seleção. A Pia também elogiou muito a Marta, gostou de ver a Marta mais perto do gol e gostou da forma como ela se apresentou nesses dois amistosos. E também elogiou as jogadoras novatas, as convocadas pela primeira vez, como as laterais Bruninha e Catrine. Bruninha, inclusive, fez um gol no primeiro amistoso. Então, a Pia elogiou bastante todas as jogadoras convocadas pela primeira vez e deu a entender que algumas delas podem voltar no futuro. Oportunidade para isso vai ter, E porque vamos ver como a seleção vai manter essa proposta mais ofensiva de jogo nas próximas partidas oficiais, porque a próxima fase de amistosos será em outubro, agora. Mas a CBF ainda não divulgou quais serão os adversários. Além disso, vale lembrar que esses jogos, esses amistosos, são o início dos trabalhos para a Copa América do ano que vem, que vai ser um torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2023. Então, é importante a gente ficar de olho nos próximos passos da seleção brasileira.
Nesse final de semana, dia 26, acontece o segundo jogo da final do Brasileirão A1 entre Corinthians e Palmeiras. O primeiro jogo foi 1-0 Corinthians, lá no Allianz Arena. Durante a semana, o Palmeiras ganhou duas preocupações, a Chu e a Duda Santos. Então, Ana, no primeiro jogo, o ataque da equipe do treinador Ricardo Belli pouco assustou. Quais fundamentos e quais atitudes a equipe palestrina precisa tomar?
Bem, a gente comentou no episódio anterior, se você não ouviu ainda, vai lá escutar e depois volta para cá, que o segredo para o Palmeiras vencer o Corinthians era pressionar o meio-campo e não deixar o Corinthians mandar no jogo. Para isso, precisaria muito utilizar suas meias e suas volantes e também as suas pontas. Só que no jogo de empate de 1-1 pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras perdeu duas jogadoras importantes para isso, a atacante Chu e a meia Duda Santos. Após o fim da partida, segundo informações do próprio Palmeiras, as duas saíram do Allianz Parque, que é onde aconteceu a partida, direto para um hospital de São Paulo, para fazer exames no joelho e investigar alguma chance de lesão. Mas enquanto a Chu conseguiu andar normalmente e pareceu estar bem após a substituição, Duda Santos saiu de campo chorando de dor e com dificuldade de pisar no chão. O Palmeiras não divulgou o estado de saúde das duas, mas as chances da Duda ter sofrido uma lesão mais grave são bem altas. É provável que ela não esteja na final de domingo e se for confirmada uma lesão mais séria, é capaz da meia perder o resto da temporada. É uma pena, porque ela vinha fazendo um Brasileirão muito bom. Ela teve uma boa partida no primeiro jogo da final. E se a lesão for confirmada mesmo, a lesão mais séria, vai ser uma grande pena. É uma grande pena para o Palmeiras. Agora, a gente vai dar uma passada nos jogos do Paulistão. A sexta rodada terminou na última semana e nós vamos comentar os resultados para vocês. O Bragantino passou o carro e fez 4-0 na Portuguesa, ficando em quinto lugar e empatando em 13 pontos com o Palmeiras, que tem a quarta posição por conta do saldo de gols maior. Outro passeio também foi o do São Paulo, que venceu o Nacional fora de casa por 6-0. Muita coisa, gente. O tricolor paulista está na briga pelo primeiro lugar, junto com Santos e Corinthians. Com o empate do Timão com o Palmeiras, o Santos fez o dever de casa e venceu a Ferroviária por 2-1, ficando mais próximo da liderança. Os outros resultados foram: Realidade Jovem 0 e São José 5 e Taubaté 1, Pinda 0. Apesar desses vários jogos com goleada, a expectativa é que isso não se repita com tanta frequência, principalmente nessa próxima rodada que a gente está chegando. Existe uma diferença de qualidade grande entre times como Corinthians, o Santos, o Palmeiras, a Ferroviária, que apesar de estar passando por um processo de renovação agora, tem uma tradição muito grande no futebol feminino nacional, e outros que estão começando agora ou não têm tanto incentivo, como o Pinda, o Nacional, o São José e tantos outros. Nem sempre vai ter um jogo com mais de 4 gols. Mas também a gente não pode dizer que isso é impossível de acontecer nas próximas rodadas. Então, vamos dar uma passada nos próximos confrontos. Taubaté e Realidade Jovem abrem a sétima rodada na terça-feira, nesse dia 18, e às 15 horas, lá em Taubaté. Já na quarta, dia 29, tem São José e Portuguesa às 11 da manhã, São Paulo e Santos e Bragantino e Palmeiras às 15 horas e Corinthians e Pinda às 7 da noite. E para fechar a rodada, Ferroviária e Nacional se enfrentam na quinta, dia 30, também às 7 da noite, e lá em Araraquara. É bom ficar de olho principalmente nos jogos de quarta tarde, pois são confrontos diretos pelas primeiras posições da tabela.
Nesse final de semana, especificamente no sábado, começa o Campeonato Carioca. A competição vai contar com 12 equipes, três a mais que da última temporada. O Botafogo é o atual campeão e o Fluminense é o atual vice-campeão. A Taça Guanabara será disputada em 11 rodadas em um único turno. A primeira rodada, que vai acontecer nesse sábado, todos os jogos são às 3 horas da tarde, terão confrontos entre Boa Vista e Bangu, Fluminense e Pérolas Negras, Flamengo e Duque de Caxias, Botafogo e Barcelona, Vasco da Gama e Cabo Friense e Serra Macaense contra Portuguesa. Podemos esperar grandes expectativas entre os quatro grandes. O Botafogo é atual campeão, pode ir atrás do segundo título seguido. Fluminense também tem um time forte. E também não podemos deixar para trás o Flamengo e o Vasco da Gama.
Destaques da semana.
A novela Avaí Kinderman parece estar perto do fim. O Avaí pagou os R$ 75 mil da dívida de repasses com o Kinderman. Agora resta pagar 3 meses e meio de salários atrasados, valor que corresponde ao total de R$ 125 mil. A verba dá um alívio às finanças da família Kinderman, que vinha bancando o time por conta própria. O Avaí não informou quando irá pagar o restante da quantia. Além do derby da final do Brasileirão, mais jogos serão transmitidos no domingo. Às 8h25 da manhã, Manchester United e Chelsea se enfrentam pela Superliga Inglesa, com transmissão da ESPN. Às 9h25, um clássico italiano no Fox Sports. Inter e Roma se enfrentam pela Série A feminina. Todos os jogos serão transmitidos também pelo Star Plus.
É isso, ouvintes. Estamos encerrando mais um Placar Feminino. Agradeço a companhia até aqui. Queria deixar um abraço para vocês e um abraço para a Ana, minha companheira de programa. E até semana que vem. Vamos ficar de olho no, na final do Brasileirão A1. Abraços a todos.
Abraços, Isa, abraços, ouvintes, e até semana que vem, quando a gente vai falar da final do Brasileirão. Até mais!
Placar feminino.